Rádio ETEC Piedade, todas as semanas com você.
Aqui é ETCast Piedade e nós vamos introduzir aqui o Mundo Geek. Eu vou passar aqui para um de nossos novos amigos que vão estar aqui nos acompanhando na ETCast para poder falar um pouco sobre esse assunto.
Aqui é o Filipe, né? Primeiro B. Vamos lá, né? Tentar convencer as pessoas a não entrar nessa vida maldita.
Aqui é o Kevin, do primeiro A. Estou participando para adquirir novos conhecimentos e dar minhas opiniões.
Sou o Nicolas, do primeiro B, tô participando porque é um assunto que eu gosto bastante e eu tenho bastante curiosidade de debater isso com outras pessoas e é por isso que eu tô aqui do primeiro B, desasquistei, e a gente vai começar a falar sobre o Mundo Geek realmente.
Bom, eu sou a Sagera, do terceiro C, e sou uma mera ouvinte que não está contextualizada com esse assunto. Mas enfim, tentem me convencer.
Eu sou o Caio, segundo C, e eu vou falar um pouco sobre a minha visão e a minha entrada nesse mundo geek. Primeiramente, não foi por influência, eu simplesmente acabei um dia me deparando com coisas relacionadas ao mundo geek e eu gostei, mas é uma coisa assim que seria a minha fuga da realidade, é o que é meu surreal. De costume eu sinto um prazer de ver aquilo, porque não é algo de costume. É como a gente fala na filosofia, o ser humano tende a ter uma fuga em sua realidade quando aquilo não satisfaz. A minha é isso. Eu costumo muito assistir animes ou coisas relacionadas, ler mangás, HQs. E a minha família tem um certo preconceito em relação a isso, pela visão errada disso. Normalmente eles têm uma visão de pessoas que têm uma entrada nisso, uma pessoa vagabunda, uma pessoa que deixa os estudos para poder fazer isso, só que é uma visão errada, porque eu entrei nesse mundo geek com muito prazer e nem por conta disso minhas notas abaixaram, muito pelo contrário, aquilo incentiva você a continuar ali. É um lazer, vamos dizer assim. Essa é a minha visão. Agora eu vou passar pro Filipe.
Bom, né, sobre animes, HQs, eu não sou tão ligado. Meu ponto de vista sobre isso é outro. Eu sou muito viciado em jogos, principalmente. Acho que a grande maioria. E, tipo, os clássicos, né? Jogar LOL, essas coisas. As pessoas muito viciadas, CS.
Quando eu perdi minha conta no LoL, quando eu esqueci a senha, eu perdi minha alma, né? Mas tudo bem.
Vai, Nicolas, manda
ver. Assim, eu vou dizer por que eu gosto tanto e por que eu entrei nesse universo nerd, assim. Mundo Geek foi sempre algo que me interessou desde pequeno. Sempre assistia filmes de super-heróis e coisas relacionadas. Sempre vi alguns quadrinhos em bancas ou qualquer lugar do tipo, em televisão. E eu sempre me interessei, nunca procurei ir muito a fundo no tema quando eu era pequeno, mas conforme eu fui crescendo, eu fui convivendo cada vez mais com isso e vendo o quanto esse universo abrangia, eu fui começando a cada vez mais, fui gostando cada vez mais e fui me interessando cada vez mais. Então eu comecei a jogar, eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei a assistir filmes, assistir séries. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu tinha um lazer, mais eu tinha um prazer de fazer aquilo. E eu acho que o universo nerd é algo que abrange muito espaço. É muito prazeroso, assim como nosso amigo Caio aqui disse, não é algo que você vai ter, nossa, você vai gastar sua vida inteira só fazendo aquilo, não, você vai estudar, daí você vai ler algo um pouquinho, assistir uma série, você vai estar vivendo aquilo, você vai estar fazendo porque você quer e porque você gosta, mas você não vai passar sua vida inteira literalmente só fazendo aquilo. Então, mas é um universo muito, muito bom e eu aconselho as pessoas pesquisarem um pouco sobre isso, porque simplesmente é muito bom, é muito prazeroso jogar, assistir, qualquer coisa do tipo. E eu acho que é um universo que tem muita variedade e é completamente aberto. Se você quiser entrar nele, você entra sem exclusão nenhuma.
É, como ele disse, é só você entrar. A dificuldade é você sair. Depois que você entra, é difícil, aí vira um vício realmente. vamos dizer assim. É, existem diversos jogos, como Paola havia dito. É, o meu sistema de games no mundo geek que eu curto mais é um pouco diferente. O meu, eu curto muito RPG estratégico, como Final Fantasy clássico, coisas do gênero. Qual que é a sua opinião a respeito desse tipo?
Bem, eu também gosto muito desse tipo de gênero, porque tem muitas pessoas que eu vejo hoje em dia que também gostam de RPG, mas elas gostam de um RPG diferente, um RPG action RPG, que é algo como Dark Souls, e é um sistema um pouco mais livre, esse sistema mais... Esse sistema mais arcade, esse sistema mais atual, mas é muito mais parecido com um Devil May Cry, um God of War, do que com um Chrono Trigger, por exemplo. Mas Final Fantasy, eu gosto muito pela própria conceito de estratégia nas batalhas, com batalhas de turnos, você escolher seus itens, daí tem o turno do oponente, ele pode usar buffs, magias ou qualquer coisa do tipo, e a batalha vai se decorrendo ao longo disso, e é um sistema que eu gosto muito por essa base da estratégia. Eu acho que ele talvez aumenta um pouco a dificuldade, por você se encontra em uma situação nesse tipo de batalha, você, é muito difícil você voltar, e você tem que realmente armar uma estratégia de o que você vai fazer, quando você vai fazer, em que turno você vai fazer, pra você realmente voltar desse tipo de situação. Então eu gosto muito desse tipo de jogo também.
E assim, uma questão dos jogos, querendo ou não, é você tem que, né, administrar mesmo dinheiro, como dizer, o money que você ganha lá, você tem que administrar do jeito que você vai comprar, o que, que você mais necessita naquele momento. Que, nossa, dinheiro pra mim falta na realidade e no jogo, né? Fazer o quê? Então, né? Vai, Kevin, tá quietinho, né? Fala aí.
E tipo assim, o RPG tipo, te ajuda a adquirir muitas responsabilidades, porque tipo, se eu sair no RPG, tipo, gastando todo o meu dinheiro, como é que eu vou poder comprar, tipo, ajudar na magia, melhorar meus escudos, meus ataques? Então, tipo, tem que ter responsabilidade, eu tenho que saber administrar, porque tem um fundo de verdade da vida real nos RPGs, porque tipo, todo dia nossa vida acaba acontecendo, tipo, tendo um boss na sua vida. E você não vai virar e ir embora. Então, tipo, você sempre aprende a enfrentar, tipo, de maneiras diferentes, mas você aprende a enfrentar esses boss diários.
Bom, anteriormente nosso amigo Nicolas disse sobre a abrangência desse conteúdo. Essa abrangência seria exatamente o quê? Em relação às mídias ou ao próprio conteúdo em si?
Eu acho que ela vira na relação de mídia no geral, porque não é exclusivo. Não é pouca coisa. E tá na mídia, querendo ou não, tá. A forma de. É difícil de explicar, mas ela querendo ou não está envolvida na mídia em grande parte, porque todo esse mundo, essa cultura geek, essa cultura nerd, de qualquer maneira que você quiser falar, ela tem crescido cada vez mais nos últimos tempos. Eu acho que muito mais gente simplesmente adquirindo essa cultura, pesquisando mais essa facilidade da mídia, da televisão, de qualquer coisa, da internet, que proporciona uma facilidade muito grande de acesso a todo esse conteúdo, e que acho que acabou acarretando num grande aumento desse universo no nosso dia a dia.
É, isso tem cada vez mais sido aceito com a sociedade atual. Até porque nosso meio está muito envolvido com o meio oriental, que é da onde grande parte desse material é orientado, é surgido ali. Por exemplo, os animes em relação, maior grande parte são japoneses, outros chineses, e são muito abrangentes, porque tem diversas histórias, fantasias, coisas como se fossem filmes, só que em animação. Pela essa questão de animação, ele consegue fazer coisas que você não conseguiria, por exemplo, passar num filme. Geralmente, as histórias não são coisas fúteis, como desenho que as pessoas costumam falar. Só que muitas delas passam filosofias de vida, coisas que pessoas passaram pensando, filósofos citam, diversas coisas. Muitas coisas você aprende até história, muitas vezes, em relação a isso. Voltando aqui um pouco a jogos, a games, existem diversos pontos positivos nele, que, por exemplo, grande parte dos games são inglês. Meu inglês todo, eu nunca aprendi muito inglês na escola. Meu inglês foi tudo adquirido a partir de games, que ou você aprende ou você não consegue ali. A história fica... ou você não joga, porque a história completa ali, o enredo em si, tá no inglês, e muitas vezes um inglês bem formal. Então, de certa forma, ele te ajuda tanto no seu lazer quanto no seu futuro profissional, que o inglês hoje é uma coisa muito requerida.
Assim como o nosso amigo Caio, eu acho que esse é um bom ponto de relevar, porque eu também, eu nunca aprendi inglês na escola, e eu sempre, como eu sempre jogava desde pequeno, eu sempre precisava, eu via quando eu era bem pequenininho, eu comecei a jogar as caixas de diálogos, e eu lembro que eu não entendia nada, e eu ficava cada vez mais curioso, porque o que estava sendo falado ali, tinha um assunto sendo discutido, tinha uma briga, tinha algo ali. E quando eu fui crescendo, convivendo com os jogos, com séries, porque o inglês, querendo ou não, é a língua universal, e ele está presente na mídia, tipo, geral, você vê em filmes, séries, jogos, animes, em qualquer lugar que você vai ver, tem inglês, querendo ou não. Nem que seja no menor espaço, da forma mais oculta, ele está lá, de algum jeito. Então, você crescendo com inglês, você, querendo ou não, você aprende um pouco, mesmo você não tendo a matéria na escola, ou nunca tendo ido em um curso de inglês, você vai aprendendo conforme você joga. Então, é por isso que, basicamente, todo o meu inglês que eu conheço nos dias atuais veio jogando a partir dessa experiência dos jogos, assim. E é, acho que é algo muito importante relevar, assim, porque os jogos, tem muitos jogos que você realmente só vai entender a profundidade, a complexidade do jogo, da história, com o inglês, assim, porque, assim, com muitos jogos hoje em dia são em inglês, é muito difícil uma produtora vir e traduzir pro Brasil, porque o Brasil não é um público tão grande, o Brasil tem crescendo bem mais nesse tipo, nessa cultura, mas, querendo ou não, as mídias ocidentais como Estados Unidos, Japão, China, esses países mais do Oriente para aquela parte, eles ainda são os países mais focados nisso. Focados não, eles ainda são os países que têm essa maior força dessa cultura, são os países que mais absorvem, que é os países que mais produzem também. Então, eu acho que é muito importante esse fator nos jogos.
Assim, além dos jogos, para as pessoas que assistem séries, assim, filmes também, preferem, né, ver em inglês, né, que quer ver a voz mesmo, não um dublador falando. Tipo, assisti muito Senhor dos Anéis, legendado, porque eu gostava só de ouvir a voz do Sméagol, eu achava muito engraçado, mas tudo bem. Mas muda muito, né, a voz. Eles tentam chegar perto? Eles tentam, mas assim, não dá. Sempre vai ser um erro, porque não dá pra copiar, assim, um humano, né? Praticamente impossível. A outra questão, fugindo um pouco do assunto, além de melhorar o seu inglês, se você aprofundar muito, você, né, pode ganhar um emprego, né, se bobear. Sei lá, como design de games, aí vai uma lista imensa, né?
Muitas vezes, não é que você vai ganhar um emprego pelo inglês que você obteve no jogo, só que ele vai facilitar você conseguir um inglês ainda melhor, por conta de que o meu inglês na escola não é que eu não conseguia aprender, mas sim ele não me cativava, a forma que ele é apresentada, e não cativa muitas pessoas a forma didática que apresenta o inglês em geral. Ele facilitou muito a interpretação de texto, que é algo que utiliza muito em vestibulares, concursos públicos e diversos. Só que também tem os pontos negativos do mundo geek atualmente, que seria a questão de que ele ficou muito capitalista. Hoje em dia a qualidade dele caiu muito por conta de visar o lucro, a fabricação rápida, para gerar cada vez mais lucro e não ter uma qualidade maior ali. A pessoa não parou, né? É o carinho, a pessoa dedicou ali, porque se você... Por isso que os clássicos, hoje em dia, em relação a RPG, têm crescido muito mais, por conta que as pessoas que jogaram antes não se sentem incentivadas a jogar essa nova geração de games, porque realmente é algo muito chulo, vamos dizer, superficial. É totalmente baseado nele, só que com foco apenas em atender grande parte do público, só que não é algo que você vai jogar várias vezes. Um jogo que você bate final nele e você bate 10 vezes final nele, de tão bom que é. Como o Chrono Trigger, que você tem diversos finais ali pra você fazer.
Basicamente, Chrono Trigger é um bom exemplo, porque quando Chrono Trigger é um jogo que te cativa a jogar, você vai subindo de nível, você vai conhecendo mais a história, você vai tendo os mundos, diferentes lugares em que você visita. E Chrono Trigger tem várias, assim como muitos RPGs, Chrono Trigger, ele tem vários finais que você pode adquirir. Você vai toma um rumo, uma decisão diferente na história, uma escolha que você faz, e você acaba acarretando um final diferente. É muito interessante isso, porque você faz um final e você fica curioso. O que acontece no outro final se eu fizer escolhas totalmente diferentes do que eu fiz nessa primeira vez que eu zerei o jogo? Então você vai lá e faz uma segunda jogo. E o jogo, quando o jogo é realmente tão bom, você não se cansa, você quer fazer todos os finais, você quer testar tudo que o jogo tem a te oferecer. E eu gosto muito disso nos clássicos, na velha guarda de jogos.
Sobre isso, esse Efeito Borboleta lançou um jogo, não sei quanto tempo, não me falha a memória. Que também é assim, se não me falha a memória, em português seria Até o Amanhecer, alguma coisa assim, Until Dawn. É muito legal, só tem pra Play 4, né? Play 4 e Xbox One, mas PC também. Só que essa questão não é em questão, assim, é muito Efeito Borboleta, ou seja, você tem um determinado tempo até o que você vai escolher falar, né? Tipo, o que acontece se você falar com a pessoa? Um exemplo, por exemplo, nesse jogo, é logo no começo, que a menininha olha a namorada chifrando o amigo, aí chega o namorado dela e fala, o que você viu no binóculo, alguma coisa assim. Aí você tem a escolha, se falar, tipo, ó, olha você, ou guardar pra você, aí, né? Aí isso que você escolher no começo vai, né, variando todo o jogo.
Reflete nossa vida, né?
Com certeza.
Reflete nossa vida, que é a questão de escolhas, o RPG, é como nossa vida. A gente tem diversas escolhas. Cada decisão que a gente tomar vai seguir um outro rumo. Então é a questão de você saber como você administrar isso e saber tomar o rumo que vai te levar até onde você quer, chegar nos seus objetivos ali, em relação tanto ao jogo quanto ao mundo real mesmo. E outro motivo para estar voltando muito as pessoas ao clássico é por conta da disponibilização, como o nosso amigo falou aqui, em consoles extremamente caros, como o PlayStation 4, que não são coisas muito acessíveis a muitas pessoas. Por que eu vou gastar com o Play 4, sendo que eu posso jogar um bom e velho Final Fantasy no My Boy, por exemplo?
É. Tipo, eu tenho muitos lá em casa, né?
Exatamente.
Vários jogos. Uma coisa do Play 2 que eu gosto, que como ele é mais antigo, é mais ou menos, né, quanto tempo? 2005. Não foi lançado nesse tempo, mas PlayStation 2.
2006,
por aí. Desse tempo pra cá, a variedade de jogos de PlayStation 1, que eu gosto muito de variação de jogos, eu não gosto só ficar, sabe, naquele, só no futebol, no joguinho de tiro, eu não gosto disso, eu gosto de uma variação imensa. O PlayStation 2 tem uma variedade imensa, né, muitos jogos, eu acho que eu tenho por volta de uns 50 jogos.
Ele abre espaço para você jogar jogos de outros consoles, como por exemplo o Super Nintendo, que disponibiliza os mais clássicos ainda para você jogar.
Sim, com certeza. Nossa!
Acho que só pra finalizar então, porque pelo jeito vocês não vão parar, que vocês se empolgaram pra caramba! Mas enfim, então só façam pra mim uma definição ou diferenciação do que seria esse mundo geek e o que seria esse mundo nerd, ou ambos são a mesma coisa, se referem à mesma coisa. Ah. Só pra finalizar e deixar claro, não só pra mim, mas acho que tem mais pessoas na escola que também não vão estar ligados nesse contexto.
Pelo menos eu acho que, na minha opinião, pelo menos eu acho, eu não sei se é uma visão certa ou se tem realmente é isso realmente que difere o mundo geek do mundo nerd. Pra mim, são dois, é extremamente parecido se você não for realmente muito, quase idêntico, sabe? Mas eu acho que o mundo geek foi, o geek em si é um termo que foi criado muito mais recentemente do que conceito de nerd. Nerd eu acho que vem de muito lá de tempos atrás, onde começou com Nintendo, Nintendinho e coisas clássicas assim, e quem... Isso tinha uma visão muito mais forte. Você tinha uma escola, uma sala, 30 alunos e 2, 3 jogavam videogames e eles eram taxados de nerd. Nossa, vocês são nerds, inteligentes, muito estudiosos.
Nerd, pelo menos, também é muito taxado antigamente em relação a tanto o seu visual, quanto a, ele também é muito relacionado à questão estudantil.
Sim.
Aquele aluno que... Até hoje mesmo a gente usa esse termo, quando a pessoa tem notas boas, destacadas, a pessoa utiliza o termo nerd. Só que... seria isso. O geek, ele não se relaciona a isso, é mais a questão realmente de a cultura de animes, filmes, séries, diversos.
O nerd, ele é muito desse conceito antigo, que ele vem até hoje, ele tem esse uso até hoje, mas eu acho que o geek, conforme foi, ele foi se diversificando e ele foi entrando nessa massa popular, eu acho que o geek foi criado como uma forma de abranger tudo no geral, não assim... Porque antigamente você via nerds, né? Porque os nerds jogavam, porque eles não saíam de casa e eles ficavam jogando videogame. Eu acho que era o maior foco lá, eles jogavam de nerds e jogavam videogame. Mas acho que atualmente o mundo geek, ele abrange muito mais com tudo no geral. Animes, mangás, séries, filmes, quadrinhos, jogos e tipo... E teve essa abrangência maior, teve essa entrada maior pra esses anos que tem vindo e as pessoas têm, acho que, gostado mais, se interessado mais, não tendo aquela visão apenas, nossa, pessoas inteligentes, pessoas que são realmente pessoas nerds, pessoas muito inteligentes, assim, elas são as únicas pessoas que vão usar desse mundo, as únicas pessoas que vão usufruir desse conteúdo.
Quando a pessoa já fala, se você chega uma pessoa e fala, o que você pensa... O que você acha que quando a pessoa é chamada de nerd, o que você acha? A pessoa já pensa, né, naqueles óculos fundo de garrafa, que usa aparelho, que usa camisa xadrez embaixo da... isolado, não conversa com ninguém.
Seu...
Jogo.
Eu lendo, geralmente, muitas vezes.
Lendo, também.
Fantasia, mundo fantasia, a pessoa que
coisa que...
E é isso. Acho que as maiores diferenças que separa esses dois mundos é isso. E esse foi nosso podcast aqui sobre o mundo geek. E até a próxima.
Todas as semanas, uma nova transmissão da rádio ETEC Piedade.
Rádio ETEC Piedade.